Olá, muito boa tarde. Uma sessão de perguntas sobre habitação e fundos europeus da autoria do deputado independente marcou o arranque dos trabalhos do plenário da Assembleia Regional que tiveram início esta terça-feira na cidade da Horta. O parlamentar Carlos Furtado começou por questionar o ponto de situação deste setor e ainda o impacto da implementação de programas comunitários.
As políticas públicas de habitação são determinantes para o sucesso de uma sociedade. Neste pressuposto, é da maior importância sabermos agora e nesta sessão de perguntas qual o envolvimento direto deste Governo relativamente às atuais políticas de habitação dos Açores. Portanto, aquilo que se propõe saber é saber qual é a intervenção direta do Governo Regional dos Açores, nomeadamente numa matéria que tem constrangido a população. Concretamente estamos a falar da compra ou da promessa de compra de habitação que tem-se registrado em todos os concelhos da região por força da implementação de programas comunitários que permitem, no fundo, que haja intervenção do Estado relativamente à habitação. Tem causado alguma distorção naquilo que é o normal funcionamento do mercado da habitação, nomeadamente tem onerado aquilo que é o preço base da habitação, o que dificulta é muito a aquisição de moradias por parte das famílias de classe média.
Ora, com a tutela da pasta da habitação, o vice-presidente do governo reiterou que o objetivo é ajudar todos, incluindo a classe média.
E o que temos que ter é um equilíbrio nessa atribuição de casas. E é isso que este governo está a fazer. E está a fazer agora casas, como o senhor já percebeu, com arrendamento, com opção de compra, também para a classe média. E não apenas, é um conceito que é preciso mudar aqui. Quando se fala de habitação social, fala-se de habitação para os pobrezinhos e para os descamisados e para aqueles que pedem tudo e para aqueles que levam tudo. Ó, senhor deputado, devemos ajudar todos. Devemos ajudar todos. E este é um governo inclusivo e que ajuda todos. E é isso que vamos fazer. É isso que estamos a fazer. Quanto à regulação do mercado, o governo não vai interferir na regulação dos privados, que licencia essa que fez aumentar. Portanto, há outros fatores que efetivamente influíram no preço das habitações.
No âmbito das questões colocadas, nomeadamente sobre metas cumpridas, Artur Lima reiterou que no âmbito do PRR serão construídas 277 habitações e reabilitadas 551 do Parque Habitacional Regional, mas existem metas energéticas a serem cumpridas que atrasam a realização de licenciamentos.
Como sabe, nós temos, é sobretudo no PRR, onde vamos construir 277 habitações, 277, e reabilitar 551 do Parque Habitacional dos Açores. E como sabe agora, é mais difícil licenciar agora, temos que cumprir as metas energéticas. Metas energéticas, senhor deputado, impostas pela União Europeia, que em alguns casos, devo dizer, mas isto é na minha opinião, que não concordo, que nos exigem a eficiência energética de uma casa aqui nos Açores, como se ela estivesse na Finlândia ou na Suécia ou noutro sítio qualquer. E portanto essas são as metas. A meta para 2021 foi cumprida. 24 novas habitações e 40 reabilitações. A meta de 23, como nós dissemos, os nossos atrasos são devidamente justificados, que nós não estávamos atrasados. Tínhamos plena consciência do que estava a acontecer e realisticamente comunicamos à Direção-Geral dos Fundos Estruturados.
A agenda de trabalhos desta semana inclui ainda a discussão da proposta sobre as cantinas e bufês escolares, proposta esta que pretende reduzir o custo das refeições escolares nos estabelecimentos de ensino do arquipélago e que suscitou, entretanto, a apresentação de uma proposta de substituição integral apresentada pela Comissão de Assuntos Sociais do Parlamento Açoriano. Os 57 deputados regionais têm também na ordem de trabalhos um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que pretende denunciar o acordo entre a região e a empresa Bencom do Grupo Bem Saúde, que é simultaneamente acionista e principal fornecedor de combustível da EDA, a empresa de eletricidade dos Açores. O executivo açoriano leva também dois diplomas ao Parlamento, um com a proposta de criação de um programa regional da água e outro que cria o plano de gestão da região hidrográfica dos Açores, diplomas que estavam previstos serem discutidos no plenário de dezembro passado, mas que foram adiados devido a motivos de doença do secretário regional da tutela. Por outro lado, o PAN apresenta um projeto de decreto legislativo regional para incentivar a recolha, depósito e valorização do lixo marinho, ao passo que a Iniciativa Liberal quer que o Parlamento recomenda ao Governo a implementação de um sistema mais eficaz de acesso ao mirador e pontos de interesse da Reserva Natural da Lagoa do Fogo, na Ilha de São Miguel.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Unidade de Saúde de São Miguel está a disponibilizar desde ontem consultas abertas para aliviar a urgência hospitalar. O secretário regional da Saúde explicou que estas consultas são de caráter extra e visam fazer face àquelas situações de doença aguda, mas de gravidade moderada, porque nessas situações não é necessário ir à urgência de um hospital. O titular da pasta da Saúde reconheceu que a iniciativa por si não vai evitar as situações de atraso nas urgências do Hospital de Ponta Delgada. Clélio Menezes realçou ainda que em regra são cumpridos os tempos de espera no Hospital de Ponta Delgada, admitindo contudo que nos picos da procura acontece o problema dos atrasos.
Esta é uma situação excepcional e que revela o aumento do acesso aos cuidados de saúde. Com o aumento do número de profissionais de saúde também temos contratado, mas também de modo a que, reforçando os cuidados primários, os doentes possam ter acesso à saúde com maior rapidez e com maior proximidade. Isto é uma consulta extra do dia, que é aberta hoje e que visa fazer face àquelas situações de doença aguda, mas gravidade moderada, porque de facto nestas situações não é necessário irem à urgência de um hospital. E aquelas pessoas que não têm acesso ao seu médico de família naquele momento que têm a doença aguda podem deslocar-se aqui à sede da Unidade de Saúde de Ilha. Esta medida por si só não é uma medida que evite as situações de atrasos. Em regra, são cumpridas as horas e os tempos de espera. Há picos de procura e é nesses picos de procura que surge o problema. E obviamente cada pessoa que fica várias horas para além daquilo que era expectável ou que a sua saúde até permite, é um problema grande. No entanto, o sistema não pode estar preparado para os picos. Não podemos ter disponibilidade de recursos humanos todos os dias, a todas as horas, exatamente igual àquilo que é necessário quando há um pico.
Clélio Menezes detalhou que vão estar dois médicos em permanência naquelas consultas que podem realizar-se das 17 às 22 horas, de segunda a sexta, mediante marcação, prevendo-se o atendimento a 30 doentes por dia. O governante admitiu o alargamento da modalidade ao sábado e ao domingo e também a outras localidades da Ilha de São Miguel. O Sintap Açores registou com agrado o início do pagamento das progressões dos trabalhadores com contrato individual de trabalho no Hospital da Horta, à semelhança do que já ocorreu na Ilha Terceira e São Miguel. Num comunicado, o sindicato adianta ter obtido informação junto do Hospital da Horta de que o Conselho de Administração avançou durante o mês de dezembro passado com o pagamento dos retroativos respeitantes à remuneração base referente ao reposicionamento remuneratório dos seus trabalhadores com contrato individual de trabalho referentes a 2019. No entanto, o Sintap dá nota que está ainda por pagar o diferencial referente a horas e suplementos. O segundo encontro sobre a erradicação da hepatite C, promovido pela Risca, vai decorrer a 27 de janeiro no Conselho da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Dos 1.211 utentes da Arrisca, a Associação Regional de Reabilitação e Integração Sociocultural dos Açores, apenas 291 estão atualmente rastreados à hepatite C. Números que ficam muito aquém daqueles que a Associação aspirava há uns meses, a quando da apresentação do projeto EPA Erradicar, que visa a microerradicação da doença. O objetivo era rastrear cerca de 60% dos utentes até dezembro de 2022, mas só cerca de 25% foi alcançado. Contudo, Suzete Frias, diretora-geral da instituição, afirma que, apesar de quererem mais, estão bem.
Mas não estamos frustrados com o alcançado, por um lado pelas características da população e por outro lado também com os recursos que vamos tendo ao longo do tempo, portanto com os recursos humanos também não são muitos. Nós é que inicialmente estabelecemos um objetivo demasiado ambicioso. Conhecendo esta população e o receio que eles têm das picadelas, acaba por ser um padrão adulto, né? Pessoas que consomem substâncias psicoativas, muitas delas por via endovenosa, receiam depois picadelas que não sejam as picadelas do consumo.
A responsável falava à Atlântida no âmbito do segundo encontro sobre a erradicação da hepatite C e abordagem aos comportamentos aditivos e novas substâncias psicoativas que decorre a 27 de janeiro no Conselho da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel. No primeiro encontro foi apresentado o projeto para a microerradicação da doença nos utentes tratados pela Arrisca, patrocinado e financiado pela ABVI. Neste momento, a Arrisca considera importante alargar aos profissionais das unidades de saúde ilha e outros parceiros formação neste âmbito.
Para que possamos, mais do que eliminar a hepatite C na nossa população alvo, portanto eliminá-la, ou tentar eliminá-la, fazer uma microerradicação a toda a ilha. Para além disso, associamos outra componente, que é a formação nas novas substâncias psicoativas, porque uma coisa está ligada à outra. Os consumos, sobretudo pela via endovenosa, estão ligados também, portanto, a uma maior prevalência de doenças e infecções virais. Então, associamos estas duas componentes e o propósito é fazer formação aos vários profissionais da ilha para que possamos capacitar cada vez mais os profissionais, para que depois possam também, o passo seguinte será sensibilização a toda a comunidade e o interesse pelo conhecimento do seu estatuto sorológico e também das vias de prevenção.
O evento decorre entre as 9 e 1:30 da tarde no Hotel Verde Mar e Spa, na Ribeira Grande. As inscrições podem ser feitas até dia 23 de janeiro.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A recuperação económica das regiões Açores e Madeira em 2021 foi insuficiente e condicionada pelo impacto das medidas de combate à Covid-19, conforme revelou o Conselho das Finanças Públicas num relatório divulgado esta segunda-feira. Segundo o documento, registou-se mais um agravamento do rácio da dívida pública nos Açores em 2021, um indicador que, há mais de uma década, apresenta uma trajetória ascendente, atingindo 60,7% do PIB. A dívida global elevou-se para 2,636 milhões de euros, 59,6% do PIB, em termos absolutos, refletindo sobretudo a continuidade do recurso a empréstimos para financiamento de medidas de resposta à Covid-19. Na Madeira, em contraste com o sucedido nos Açores, o rácio da dívida pública em 2021 retomou a trajetória descendente iniciada em 2016, situando-se em 103,7%, uma redução de 11,2 pontos percentuais face a 2020. Esta redução, segundo o Conselho das Finanças Públicas, ficou a dever-se em grande parte a um crescimento nominal do PIB acima do custo implícito da dívida, o designado efeito dinâmico, o qual contribuiu para recuperar quase metade do agravamento que este indicador registava no ano de eclosão da crise pandémica de Covid-19. Já o déficit da região autónoma da Madeira situou-se em 2021 em 4,4% do PIB, registando um aumento de 1,5 pontos percentuais face ao ano 2020. O presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo referiu esta segunda-feira que a opção de ligar o cabo submarino do continente português à Ilha Terceira foi estritamente técnica, acusando o deputado do Chega Açores de bairrismo. O empresário referia-se ao facto de o cabo submarino de ligação CAM Continente Açores Madeira entrar primeiro pela Ilha Terceira, seguindo depois para a Ilha de São Miguel, onde ligará ao cabo já existente para o arquipélago da Madeira. Isto porque, na passada sexta-feira, o deputado único do Chega nos Açores pediu esclarecimentos ao Governo Regional sobre as razões que levaram o Executivo a desviar para a Ilha Terceira a principal ligação do cabo submarino nos Açores. José Pacheco perguntou se São Miguel perderá a ligação submarina direta a Lisboa e se, nesse caso, poderá perder competitividade, lembrando que a ilha concentra mais de metade da população açoriana e é o motor económico dos Açores, com 58% do produto interno bruto. Em comunicado, o presidente da Câmara de Comércio de Angra, que representa empresários das Ilhas Terceira, Graciosa e São Jorge, manifestou enorme perplexidade com a posição do deputado do Chega, que acusou de revelar falta de conhecimento técnico sobre a situação e alta permissividade dos lobbies centralistas e bairristas da região. Segundo Marcos Couto, a solução encontrada dá mais segurança à ligação de cabos submarinos à região, já que, com a atual ligação em caso de catástrofe natural na Ilha de São Miguel, os Açores ficariam totalmente desligados do mundo. O empresário rejeitou ainda que o período de latência das comunicações prejudica a Ilha de São Miguel. Antes, pelo contrário, a proximidade da Terceira às outras seis ilhas dos Açores irá diminuir a hipotética latência e potenciar intervenções cirúrgicas nas outras ilhas, partindo assim da Ilha Terceira e assim salvar muitas vidas em ilhas em que a presença física de um médico nem sempre é uma realidade ou uma possibilidade. Quanto ao argumento de que São Miguel concentra mais de metade do PIB da região, Marcos Couto defendeu que deve ser utilizado para se começar a investir fortemente nas outras ilhas e não como critério de mais centralismo e bairrismo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional aprovou mais de 400 mil euros em apoio à qualificação e requalificação de trabalhadores integrados no mercado de trabalho. A Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Maria João Carreiro, explicou que estes apoios financeiros no âmbito do From Ponta Açores Qualificação são atribuídos diretamente às escolas profissionais da região, bem como às entidades formadoras certificadas, para que possam promover cursos e ações de formação adequadas às necessidades dos trabalhadores e das empresas que podem beneficiar desta medida sem quaisquer custos associados. Entre as áreas de formação ao abrigo desta medida estão, por exemplo, hotelaria e restauração, turismo e lazer, construção civil ou atividades de saúde humana e apoio social, sendo que os cursos e ações de formação devem ter início até 30 de abril. Segundo a titular da pasta da Qualificação Profissional e Emprego, o Fórum Ponta Açores, a par de outras medidas de apoio à qualificação e formação de ativos, constitui uma oportunidade estratégica comum às empresas e às escolas profissionais dos Açores. Maria João Carreiro concretizou que para as empresas trata-se uma oportunidade para reforçar as competências dos seus trabalhadores e melhorar a sua produtividade e competitividade. Do lado das escolas profissionais, é uma medida que procura incentivar e criar as condições para que as escolas profissionais possam alargar o seu público-alvo e diversificar a sua oferta formativa em estreita articulação com as empresas. Fica por aqui o Informação Açores desta terça-feira. Tenha uma boa tarde e um bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.